Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos falar de vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. No último episódio exploramos o arrepiante desaparecimento do pequeno James Bulger, um caso que chocou o mundo e levantou questões profundas sobre a natureza humana. Na primeira parte, desvendámos os eventos angustiantes que conduziram ao desaparecimento de James e os intensos esforços da polícia para encontrar o rapazinho de 2 anos. Ficámos estupefactos ao descobrir o destino trágico de James, cujo corpo foi finalmente encontrado. Hoje, na segunda parte deste episódio, continuamos a desvendar os acontecimentos que seguiram à descoberta do corpo de James Bulger. A investigação ainda agora começou e as reviravoltas desta história são de deixar qualquer um sem palavras. Vamos então explorar o julgamento dos culpados e a comoção que envolveu o caso, tendo um impacto profundo na sociedade britânica. No domingo de tarde, 4 rapazes encontraram o corpo de James quando foram à estação de comboios à procura de bolas de futebol. Primeiro, eles pensaram que era um gato, depois acharam que era um boneco dividido ao meio. John e Robert tinham deixado o corpo diretamente em cima das linhas na expectativa de que o comboio passasse ali e tudo parecesse um acidente. Também tinham esperança de que todas as provas fossem destruídas, o que não aconteceu. A metade superior do corpo da criança estava escondida pelo casaco. A parte inferior estava uns metros mais abaixo, completamente nua. Ele tinha sofrido 42 lesões, maioritariamente na zona da cara e da cabeça, mas ele não tinha morrido depois do ataque. Morreu sim algum tempo antes do comboio passar por cima dele. Ou seja, John e Robert deixaram James na linha quando o menino ainda estava vivo. A polícia mandou parar todos os comboios que estavam para chegar. Albert Kirby coordenou as investigações na cena do crime e tentou ao máximo proteger a cena do público e dos repórteres. Era como se tivessem 2 corpos para examinar, dada a distância entre as 2 partes do corpo. A polícia determinou que James tinha sido deixado nas linhas, com a cintura pousada nos trilhos, e que a cabeça parecia ter sido tapada com tijolos. A roupa interior de James estava cheia de sangue e a polícia encontrou pedras e uma barra de ferro com sangue nas proximidades do corpo. Também encontraram 3 pilhas perto do corpo e uma lata de tinta azul. Havia muitos cortes, fraturas e arranhões no corpo do menino. Numa das bochechas havia uma marca da sola de um sapato. Embora não existisse nenhuma prova de abuso sexual, alguns especialistas forenses acreditavam que algumas das lesões na parte inferior do corpo indicavam que teria existido algo desse tipo. Denise, que não tinha saído da esquadra desde que foi reportar o desaparecimento do filho, pressentiu que algo tinha acontecido quando ouviu que tinha sido descoberto o corpo. Nessa altura, ela ficou muito perturbada. Não podia fazer nada a não ser esperar. Mais tarde, Robert levou uma rosa até à cena do crime. Foi criado um memorial para James perto da estação de comboios e Robert reparou nos repórteres e achou que o facto de levar uma flor seria prova suficiente de que ele não teria nada a ver com o crime. Em casa, John mostrou muito interesse na história do desaparecimento. Perguntou à mãe se a polícia tinha encontrado os rapazes e disse que os desfazia se soubesse quem eram. No domingo, a mãe de John contou ao filho que tinham encontrado o corpo de James e ele mostrou-se preocupado com a mãe do menino. Neil, o pai de John, perguntou ao filho o porquê de haver tinta azul na manga do seu casaco e John disse que Robert lhe tinha atirado tinta. Mais tarde, quando foi divulgado que a polícia tinha encontrado tinta na cena do crime, os pais de John não suspeitaram abertamente do seu filho, mesmo sabendo que ele tinha faltado à escola naquele dia e estava a usar um casaco parecido a um dos casacos usados pelos rapazes no vídeo do shopping. A polícia começou a investigar todas as crianças daquela zona e que tinham faltado à escola e fizeram conferências de imprensa para apelar a denúncias de quem soubesse alguma coisa relevante ao caso. Alguns pais começaram a ligar e a denunciar os próprios filhos e a polícia deteve um rapaz de 12 anos. O crime tinha atingido um mediatismo tão grande que os vizinhos dessa criança vandalizaram a casa dos pais, mal souberam da detenção. A família teve de ser protegida para não sofrer represálias. O rapaz acabou por ser libertado por não existirem provas contra ele. É então que a polícia recebe uma denúncia anónima acerca de Susan Venables, cujo filho, John, tinha faltado à escola na sexta-feira e tinha tinta azul na manga do casaco. Ele era parecido a um dos rapazes do vídeo e também foi dito que ele tinha um amigo chamado Robert Thompson, que também tinha faltado às aulas naquele dia. Sem mais pistas, a polícia decidiu interrogar os dois rapazes. Na quinta-feira, às 7:30 da manhã, no dia 18 de fevereiro, quatro polícias apareceram na casa de Robert com um mandato de busca. Quando Robert percebeu que era um dos suspeitos, começou imediatamente a chorar. A polícia recolheu a roupa de Robert e notou imediatamente o sangue nos sapatos. Quando foram à casa de John Venables, a mãe abriu a porta e mostrou estar à espera da polícia. Susan contou aos agentes que o filho tinha chegado a casa cheio de tinta na sexta-feira. A polícia recolheu o casaco de John e, para além da tinta, havia no casaco o que parecia ser a marca de uma pequena mão. John agarrou-se à mãe a chorar, dizendo-lhe que não queria ser preso e que ele não tinha matado o bebê. Ele disse: "É aquele Robert Thompson, está sempre a meter-me em confusões." Em lágrimas, John disse à polícia que deviam falar com Robert e John perguntou por ele durante a viagem até à esquadra. Apesar das reações de Robert e John, a polícia não suspeitou imediatamente que eles eram os culpados. Os rapazes do vídeo pareciam ter 13 ou 14 anos e havia jovens naquela zona com atitudes mais violentas do que Robert e John. Os dois rapazes foram interrogados em esquadras diferentes. Tanto John como Robert estavam fascinados com as investigações. John chegou a perguntar como funcionavam as impressões digitais. As suas impressões foram recolhidas, assim como as de Robert. A polícia também recolheu amostras de sangue, cabelo e unhas de ambos os rapazes. Robert foi interrogado com a sua mãe ao lado. A polícia tinha em mãos uma tarefa muito complicada. Se normalmente já é difícil interrogar suspeitos adultos, era ainda mais complicado interrogar duas crianças de 10 anos que não percebiam nada de leis e de interrogatórios. Robert começou por tentar mentir e armar-se em esperto com a polícia. No entanto, aos poucos, foi-se começando a perceber da gravidade da situação. Robert acabou por admitir que tanto ele como o John tinham faltado às aulas naquele dia e que tinham ido ao shopping. Tentou fazer de conta que era uma testemunha e não um suspeito. Ele disse ter visto James com a sua mãe enquanto ele e John estavam nas escadas rolantes, mas isso acabou por fazer a polícia desconfiar ainda mais deles. Depois, Robert disse ter saído do shopping com John e que teriam ido à biblioteca e depois para casa. A polícia fez uma pausa em ambos os interrogatórios e discutiram o que tinha sido dito por ambos os rapazes até então. John disse que tinha estado com Robert, mas não disse nada sobre a ida ao shopping. Perguntaram a Robert o porquê de John ter mentido, e Robert disse que se calhar John tinha feito algo de errado. Que talvez John tivesse feito James segui-lo, mas não tinha a certeza porque não tinha olhado para trás. Depois questionaram o Robert acerca do casaco e o rapaz respondeu que se vendiam muitos casacos iguais. Robert parecia estar a tentar incriminar John. De vez em quando a polícia apanhava Robert a mentir e o rapaz começava a chorar. Mas não havia lágrimas e o choro parava quando a pressão se dissipava um bocadinho. Robert admitiu que John tinha levado James, mas que o tinham deixado perto de uma igreja. E lamentou que agora fossem ficar com as culpas do homicídio. Mais tarde, quando a polícia informou Robert de que ele não poderia sair da esquadra, o rapaz perguntou porquê, se no final de contas tinha sido John a raptar James. Na manhã seguinte, Robert disse que deixou John e James na estação de comboios. depois de John ter atirado tinta a James. Quando a polícia perguntou a Robert se este tinha roubado pilhas, o rapaz ficou imediatamente vermelho e negou. Mas a reação foi suficiente para a polícia perceber que ele estava a mentir. Depois de mais umas horas a negar tudo e mais alguma coisa, a mãe de Robert diz ao filho que é melhor ele parar de mentir. E Robert começa a dizer que John atirou tijolos a James, depois acertou-lhe com o ferro e mais alguns objetos. E James teria ficado deitado, de olhos abertos, em cima da linha de comboio. John tinha as pilhas e atirou-as à cara de James. Segundo Robert, John estava enraivecido e Robert não conseguiu parar o amigo. Também justificou a flor que deixou a James como forma de mostrar ao menino que tinha tentado ajudar. No dia seguinte, Robert admitiu ter tocado em James, mas para tentar tirá-lo da linha do comboio. Robert tentava sempre mostrar que John era pior e até disse à polícia para perguntar aos professores qual dos dois se portava mal na escola. A pergunta mais complicada chegou no final, quando a polícia contou que James tinha algumas lesões na zona genital e que havia indícios que tinham sido introduzidas pilhas na zona retal do menino. Estas questões perturbaram Robert, que disse não ser um pervertido e que tinha sido John a mexer nas partes íntimas de James. E se Robert era capaz de manter a calma durante o seu interrogatório, John esteve sempre muito estressado e assustado. Ao contrário de Robert, John não mentia tanto e ia admitindo algumas coisas. A presença da mãe na sala incomodou John e o rapaz só admitiu ter participado no crime quando os pais saíram da sala. Na primeira manhã de interrogatório, John disse que Robert portava-se mal e que tentava evitá-lo na escola. Também disse que Robert brincava apenas com raparigas e que às vezes parecia ser uma também porque colecionava bonecos sem roupa. Ainda assim, John parecia sentir muita admiração por Robert. Falou dos roubos que faziam e do quão excitante era estar com Robert. Quanto ao dia do crime, John disse que foi ideia do Robert de faltarem às aulas. Disse que foram a um parque, a uma estação antiga e a um cemitério, onde Robert queria roubar flores, mas John pediu que não o fizesse. John disse que Robert roubou tinta e, embora parecesse um discurso elaborado e detalhado, John nunca mencionou a ida ao shopping. Quando soube que Robert tinha admitido que ambos tinham estado no shopping, John começou a chorar e a dizer que Robert estava a mentir. Na manhã seguinte, a polícia confrontou o depoimento de John com o que Robert tinha contado, especialmente a parte em que teria sido John a levar a criança. Ele saltou da cadeira e disse que não tinha tocado em James e que não o tinha matado. Disse que o levaram até ao rio e o deixaram lá. John disse que James estava a andar sozinho no shopping, mas cada coisa que dizia parecia contradizer o seu discurso. Ele estava muito perturbado e parecia querer dizer a verdade, mas talvez tivesse medo da reação da mãe. Depois de Susan e Neil terem dito ao filho que iam continuar a gostar dele, John admitiu tudo. Ele disse, eu matei-o. E a mãe dele, vocês vão dizer que eu sinto muito? Mas a polícia ainda não estava satisfeita, porque os investigadores tinham a certeza de que Robert tinha participado. Mais tarde, nesse mesmo dia, John contou que Robert roubou a lata de tinta. Depois viram uma criança e Robert teria dito, vamos levar este miúdo. Ele confessou ter levado James pela mão, mas que tinha sido ideia de Robert matar James. Robert teria sugerido descartar o miúdo no rio, mas James não se desequilibrou junto à água. Depois contou que bateu no menino e fugiram assustados. No entanto, acabaram por voltar. John admitiu ter descartado o capuz enquanto se dirigiam à estação de comboios, mas parecia não querer falar sobre a morte do menino. Ainda assim, ele acabou por confessar que lhe teriam atirado tijolos, embora grande parte da violência tivesse sido cometida por Robert. Segundo John, a tinta tinha sido atirada por ele. Quando James começou a chorar, Robert atirou-lhe um tijolo. James gritou, mas voltou a levantar-se. John disse que tentou agarrar Robert, mas que o amigo não parou. Robert chamou nomes horríveis a James, pediu-lhe para não se levantar e depois bateu-lhe com uma barra de ferro. Também disse que foi Robert quem despiu James e cobriu a cara do menino. Quando a polícia falou nas pilhas, John ficou muito agitado e disse que não tinha feito nada e que não sabia nada acerca do que Robert tinha feito com as pilhas. Ele ficou tão agitado que começou a esmurrar o pai que estava sentado ao seu lado. A polícia levou os rapazes de carro para que pudessem fazer uma reconstituição dos sítios por onde tinham passado. E sábado, às 6:15 da tarde, John foi acusado de raptar e assassinar James. Ambos os rapazes foram também acusados de tentativa de rapto. Robert foi acusado mais tarde e só disse: "Foi o John que fez tudo isso." Os rapazes ficaram a aguardar julgamento detidos. O julgamento iria acontecer em novembro e até lá teriam de ser avaliados psicologicamente. A população estava completamente escandalizada com a idade dos suspeitos. Muitas pessoas foram até às casas de John e Robert e as famílias dos suspeitos tiveram de ficar sob proteção policial. Os repórteres invadiram a escola para falar com os colegas dos rapazes. Enquanto aguardavam julgamento, John e Robert assumiram identidades diferentes e ficaram em estabelecimentos separados, onde ninguém sabia exatamente o crime que tinham cometido. Não receberam aconselhamento antes do julgamento para não deturpar as memórias dos acontecimentos e ambos continuavam a negar muitas das coisas que tinham acontecido. No dia 14 de maio de 1993, John e Robert foram ao Tribunal de Liverpool Crown para se declararem inocentes. O caso seria julgado em Preston, uma vez que era mais perto dos locais onde os rapazes estavam detidos. No dia 1 de novembro começou o julgamento. Como os rapazes não conseguiam ver bem o que estava a passar por causa do gradeamento alto, foi preciso elevar as cadeiras onde se iam sentar. Também chamaram carpinteiros para parafusar as cadeiras do tribunal ao chão para que não pudessem ser arremessadas. O juiz determinou que as crianças seriam tratadas como criança A e B, Robert e John, respectivamente. Ou seja, a criança A era o Robert e a criança B era o John. Robert parecia mostrar poucas emoções e até parecia aborrecido. Muita gente partiu do princípio que ele seria o culpado. A sua família não estava presente e era acompanhado por uma assistente social. Já John conquistou a simpatia de quem assistiu ao julgamento. Parecia ansioso e olhava constantemente para a mãe à procura de conforto. A família de James esteve presente todos os dias, exceto Denise, que naquela altura estava grávida de 7 meses. O advogado de defesa de Robert disse que era impossível realizar um julgamento justo, já que a imprensa tinha chamado todos os nomes possíveis aos rapazes. Também pediu para remover as fotos onde era possível ver as lesões de James, porque poderia influenciar a decisão do júri. Todos os seus pedidos foram negados pelo juiz. A acusação declarou que os dois rapazes eram culpados pela morte de James Bulger. Como se tratavam de menores de 14 anos, a acusação tinha de provar que ambos sabiam aquilo que estavam a fazer e que isso era errado. O júri recebeu as fotos e as provas e todos os elementos no tribunal ficaram visivelmente emocionados. As várias testemunhas dos 38 de Liverpool foram chamadas a depor e contaram o que viram naquele dia. Apesar de terem sido bastante criticadas pela imprensa, todas aquelas testemunhas estavam na sua vida normal e não imaginavam o que se estava a passar. Esta foi a resposta dada pelo juiz às críticas às testemunhas. Apesar de estarem presentes no tribunal, John e Robert não testemunharam e o tribunal raramente os abordou. Eles não entendiam os procedimentos legais, mas a pergunta era: os rapazes entendiam a diferença entre o certo e o errado? Nesta altura, os professores dos rapazes testemunharam, os psicólogos que os avaliaram também e foram mostrados os interrogatórios da polícia. Parecia não haver dúvidas de que os rapazes sabiam que estavam a fazer algo de errado. A defesa disse que os rapazes nunca tinham feito nada extremamente violento antes e que apenas foi uma partida que correu mal. Também argumentaram que se John e Robert realmente queriam matar James, não teriam andado tanto tempo com ele e falado com outras pessoas. O advogado de Robert culpou John, já que este tinha confessado, enquanto o advogado de John tentou mostrar que Robert era o cérebro dos dois. O júri começou a deliberar e demorou 3 semanas até chegar ao veredito final. Foi nesse dia que Denise foi ao tribunal pela primeira vez. Tanto John como Robert foram declarados culpados. John chorou e Robert manteve-se calmo. A sentença declarou que nunca poderiam ser libertados antes de cumprirem 20 anos. Em 1999, o Tribunal Europeu declarou que John e Robert não tiveram um julgamento justo e que não deveriam ter sido julgados como adultos. O Tribunal Europeu devolveu os custos de tribunal que seriam usados para a sua defesa. Quanto a John e Robert, as suas identidades foram alteradas para que possam levar uma vida normal. Estão proibidos de falar sobre o caso através de livros, entrevistas ou outro tipo de declarações. John mostrou mais melhorias na reabilitação, tendo sofrido constantemente com visões do corpo de James. Assumiu a responsabilidade dos seus atos no crime e passava muito do seu tempo a jogar e ver videojogos. Os psicólogos determinaram que John não seria uma ameaça. Quanto a Robert, este terá passado por stress pós-traumático e ficou muito assustado com a notoriedade que recebeu depois do crime. Demorou muito até falar do que tinha acontecido, mas em 1995 admitiu ter participado no assassinato. Estudou muito para obter um diploma universitário e mostrou-se muito interessado em design têxtil. Foram soltos sobre liberdade condicional com novos certificados de nascimento em 2001 e as suas famílias também ficaram com novas identidades. No entanto, John acabou por ser preso anos mais tarde por posse de cocaína e confrontos físicos enquanto estava sob o efeito do álcool. Em 2017 foi novamente preso por posse de imagens de abuso infantil, tendo sido condenado a 40 meses de prisão. Atualmente está em liberdade. Quanto a Robert, foi noticiado em 2010 que estaria num relacionamento com um homem que saberia quem ele era realmente. No entanto, não se sabe mais sobre o paradeiro dele. O caso de James Bulger tornou-se mediático por muitos motivos. O mais triste foi o assassinato de um menino de 2 anos. Ainda para mais quando pensamos que foram 2 crianças de 10 anos a cometer o crime. A crueldade do crime em si ficou muito presente na cabeça das pessoas e a polémica de John e Robert terem sido julgados como adultos ainda está a dar que falar quando se aborda este caso. Foi escrito um livro sobre este caso chamado The Sleep of Reason, The James Bulger Case, por David James Smith, em 1994. O pai de James, Ralph Bulger, também escreveu um livro intitulado My James. Foi feito um documentário acerca dos 2 assassinos, disponível na Amazon, The Boys Who Killed James Bulger, e uma curta-metragem chamada Detainment. Este último foi muito criticado por Denise, a mãe de James, que diz não ter sido consultada para autorizar a curta-metragem, que retrata os acontecimentos, colocando atores, neste caso crianças, a reencenar o crime. E este foi o caso do James Bulger. Digam o que vocês acham nos comentários. Eu acho que é um caso completamente devastante. Por um lado, acho que nada pode desculpar um ato destes, sejam crianças ou adultos. Por outro, acham que, sendo crianças, tinham a perfeita noção do que estavam a fazer ou não? Digam nos comentários, quero muito saber a vossa opinião. Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso, no Spotify ou no YouTube. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.